Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
É 15 de agosto, temos hoje 24 graus aqui em Washington, aliás é 25 de agosto, não sei como é que troquei as datas, talvez esteja os óculos, mas começa aqui mais uma edição do Angola Fala Só, Voz da América, nesta sexta-feira. Como habitualmente, estaremos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, em onda curta, nos 13.630 e 17.655 kHz. Das 18h às 18h30, estaremos em onda média nos 1.530 MHz. Também estamos no Facebook Live, através do qual não apenas pode nos ver, como pode interagir hoje aqui com o programa. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e comigo está Mayra de La Salette. Mas também pode-nos acompanhar através de nossas afiliadas em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e o retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos também no Facebook Live, pode ver-nos e ouvir-nos, e também no nosso site voaportugues.com e através do telemóvel. No WhatsApp, se quiser interagir connosco, eventualmente não agora, né, Mayra?
Não agora, mas daqui a dois minutinhos e, por favor, não liguem. Mensagens.
Só mensagens no WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Dois dias depois das eleições em Angola, hoje o nosso convidado é o ouvinte e é o internauta. Quem está a acompanhar, os que se inscreveram através do telefone e aqueles que estão a acompanhar-nos nas redes sociais podem participar e interagir connosco. É o tal programa que nós chamamos hoje microfone aberto, não é, Mayra?
É,
então
é
um dia
que
vamos falar
aberto
com os nossos ouvintes para saber o quê.
Hoje vamos saber o que é que eles pensam dos resultados das eleições que foram a 23 de agosto. Hoje vamos ouvir as reações dos eleitores, não é? E de quem queria ter votado, mas não pôde, por exemplo, quem está na diáspora.
É a possibilidade que o Angola Fala Só oferece aos angolanos que estão fora do país de participarem aqui, também de serem vistos e ouvidos em Angola, porque já trazemos as opiniões dos que estão fora do país e que ainda não podem votar. Mas, Mayra, vamos então arrancar já com a notícia que está a marcar a atualidade, é a questão dos resultados. O MPLA, de acordo com dados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, pela porta-voz e também no seu site, conquistou 61,82% dos 7.695 votos contabilizados até duas horas atrás, o que representa uma participação de 76,57% do eleitorado. Desta forma, de acordo com os dados da Comissão Nacional de Eleições, o MPLA consegue a maioria qualificada ao obter mais de 147 deputados, ou seja, mais de dois terços dos parlamentares. A MPLA consegue 150 deputados. A UNITA, com 26,71%, terá 51 deputados e a Casa CE, com 9,46%, coloca 16 candidatos na Assembleia Nacional. O PRS, com 2 deputados, e a FNLA, com 1 parlamentar apenas, completam 4. Em relação a 2002, o MPLA perdeu 25 mandatos.
Em 2012,
o MPLA perdeu 25 mandatos, enquanto a UNITA ganhou 19 parlamentares. Por sua vez, a Casa duplicou o número de deputados, de 8 para 16, o PRS desceu de 3 para 2 e a FNLA apenas conseguiu eleger o seu líder, Lucas Ngonda, para a Assembleia Nacional. A abstenção, com 95,45% dos votos válidos escrutinados, cifra-se nos 23,43%, pelo menos até duas horas atrás.
O MPLA, através do secretário do Bureau Político, João Martins, acusa a oposição de querer inviabilizar o processo eleitoral ao colocar em causa os resultados da CNE. A Voz da América contactou a UNITA e a Casa CE para reações, mas ambos os partidos e a coligação disseram que irão falar apenas após a apresentação de todos os resultados pela CNE. Por seu lado, a porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, a CNE, Júlia Ferreira, esclareceu hoje que o apuramento de votos não é feito apenas pelas atas, sínteses e de operações eleitorais produzidas em cada Assembleia de Votos, concorrendo também com outros elementos. Júlia Ferreira falava aos jornalistas no final da divulgação dos últimos resultados eleitorais provisórios. Entretanto, os observadores internacionais em cerca de 1.200 assembleias consideram que as eleições foram transparentes e felicitaram o governo e o povo angolano pelo processo. A missão de observadores da União Africana, que acompanha as eleições em Angola, considerou que o processo decorreu de forma tranquila e sem incidentes de maior, com respeito pela legislação e procedimentos estabelecidos, mas fez recomendações visando a melhoria dos próximos atos eleitorais. O chefe da missão, o antigo primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves, disse em conferência de imprensa nesta sexta-feira que os observadores presenciaram a abertura, a votação, o encerramento e o apuramento dos resultados em 260 assembleias de voto em áreas urbanas e rurais das 18 províncias angolanas.
No que se refere à atmosfera geral no dia da votação, a missão da União Africana constatou a calma e a tranquilidade observadas em todas as assembleias de voto visitadas. Não foi verificado nenhum incidente digno de realce pelos observadores.
Entretanto, o chefe da missão da União Africana deixa algumas recomendações, entre elas a necessidade de uma cobertura equitativa da campanha eleitoral por parte da imprensa pública, divulgação antecipada dos registros eleitorais e um diálogo permanente da CNE.
Para o governo, deve considerar o reforço do órgão regulador da comunicação social, de modo a garantir o acesso e cobertura equitativos de todos os partidos políticos e candidatos nos meios públicos de comunicação social. Tomar disposições que visam a melhoria do processo de registro dos eleitores, a fim de se assegurar de que todos os eleitores recebem os respectivos cartões a tempo e que os cadernos eleitorais também são publicados em tempo oportuno. Para a Comissão Nacional Eleitoral, considerar o reforço dos mecanismos de diálogo permanente com os atores eleitorais nacionais, por forma a promover uma maior inclusão de todos no processo eleitoral. Tomar medidas que visam a melhoria do processo de acreditação dos representantes dos partidos políticos.
Angola, fala só.
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 Estamos então no Angola Fala Só, quando são 12 horas e 39 minutos aqui na capital americana, são 17 horas e 39 minutos em Angola. Estamos hoje com o que chamamos o microfone aberto. Não há um convidado especial aqui no estúdio, ou através do telefone, como sempre acontece no Angola Fala Só, mas dois dias depois das eleições, a Voz da América decidiu dar oportunidade aos seus ouvintes, que se inscreveram através do telefone, e aos internautas que nos acompanham através de todas as redes sociais para participarem aqui nesta edição do Angola Fala Só, especial, hoje aberto aos nossos internautas. Mayra, parece que já está animada aí.
Está animada. Está animada. A discussão já começou e nós ainda nem sequer passamos das notícias.
Nem sequer passamos das notícias. É bom dizer que o Facebook não é apenas para lermos os comentários, mas para os internautas interagirem-se entre eles, né? Portanto, não fiquem desesperados de repente não lermos algum comentário. Às vezes são muitos, mas o importante é que essa rede continue montada e se possam intercambiar opiniões. Parece que vamos para Luanda. No Kakuaku, Afonso Tshisipa, eu espero ter pronunciado bem o seu nome. Senhor Afonso, muito obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. É o primeiro a intervir. Então, como foi o seu dia de voto e como é que vê Angola dois dias depois das eleições? Parece que caiu.
Senhor Afonso?
Vamos então agora até Lunda Norte. Vamos até a Lunda Norte. Está o Justino Pedro na linha. Agora sim. Justino, está do outro lado? Está a ouvir-me? Está a ouvir. Muito obrigado, Justino, por estar aqui no Angola Fala Só. Portanto, estamos aqui a ouvir opiniões. Qual é a sua opinião sobre este ato eleitoral? Seja o ato da quarta-feira, seja os resultados que estamos a aguardar todos a nível definitivo. Também parece que caiu.
Creio que o senhor Justino não nos conseguiu ouvir, não conseguiu ouvir a nossa pergunta. Mas, Álvaro, enquanto as ligações ligam, vamos ler aqui uma mensagem do José Domingos. Ele é de Cabinda, ele mandou-nos esta mensagem pelo WhatsApp. E ele diz que pouco mais há a dizer das eleições em Cabinda. Talvez o MPLA, e estas são palavras de José Domingos, usou todos os trunfos ao seu dispor. Ora, vejamos, ele explica. Enquanto os partidos políticos choravam do não credenciamento dos delegados de mesa, o MPLA aparece com pesos pesados nas mesas de voto, ou seja, todo o elenco governativo. Exemplo, um estudante que representa um partido de oposição pode bater pé de igualdade ao chefe máximo, que seja da educação, saúde, emprego, entre outros ramos do governo da província? Ele questiona. Ao seu ver, isso ajudou o MPLA para amelhar mais votos para além dos seus tradicionais métodos para com a defesa e polícia e serviços. Portanto, esta é a descrição que José Domingos faz de como foi o dia de voto, pelo menos na área Cabinda, onde ele votou, na província de Cabinda.
Portanto, estamos aqui a ouvir, então temos um comentário de um internauta, vamos ter outros, com certeza já estão a deixar os seus comentários. Ouvimos com algum interesse a intervenção do chefe da missão da União Africana, que não só relatou o que os observadores viram, é apenas 260 assembleias de voto, porque eram apenas 40 observadores, portanto não podiam estar nas milhares de assembleias de voto que tínhamos em Angola. E quem quiser ter esses dados pode ir à nossa página, nosso Facebook. A Mayra fez um trabalho infográfico extraordinário em que podem ver quantas mesas, quantos eleitores, enfim, podem aí, quem quiser fazer um trabalho mais de investigação. Mas José Maria Neves também apontava recomendações em jeito de críticas, se quisermos, às autoridades, e ele referia-se ao credenciamento das pessoas junto da Comissão Nacional Eleitoral. Foi uma crítica da oposição. Vamos agora para da província do Zaire, o Soio. No Soio está o Alberto Mateus Vanguarda. Sr. Alberto, está a ouvir-me? Também caiu. Também caiu?
Senhor Alberto, nós temos que arranjar aqui o Sr. Alberto, exato, Alberto Mateus Vanguarda. É Dani Steski. E ele está ligado, Dani.
A nossa produtora
ele
diz que sim.
Ela pede-nos para falarmos mais um bocadinho, porque talvez o Sr. Alberto esteja, talvez nós estejamos a chegar com atraso ao Sr. Alberto, portanto vamos tentar aqui empatar um bocadinho e dar a oportunidade ao Sr. Alberto. Sr. Alberto, está aí? Como é que está o Zaire? Como estão as coisas no Soio? Sim, e ela continua a pedir-nos para nós insistirmos aqui na conversa com o Sr. Alberto. Sr. Alberto, este é o Angola Fala Só aqui da Voz da América. Pois bem, vamos a outro Alberto. Sr. Alberto Chanlata, está em Benguela, no Caimbambo. Ora, muito boa tarde. Bem-vindo ao Angola Fala Só. Vou passar a palavra ao Álvaro.
Não, a Mayra quer saber como está Benguela, a terra dela. A Mayra quer saber como está Benguela. Sr. Alberto, muito obrigado por estar no Angola Fala Só. Fale-nos então qual é a sua opinião sobre as eleições.
Sinceramente, eu considero como as eleições foram livres e justas, embora que sempre há descontentamento em alguns partidos políticos. É mesmo razão, porque onde já há competição, sempre aquele que perde, sempre não se vende bem. As eleições foram muito livres, pelo menos aqui no Caimbambo, foram de uma forma ordeira mesmo, não tudo é todas as pessoas que tiveram uma boa organização, e ninguém fez mal ao outro, não houve agitação, não houve problemas.
O senhor conseguiu votar sem problemas, caso tenha votado e viu as pessoas a votarem. Portanto, foi um dia normal, tranquilo em Benguela, não em Caimbambo. Pronto, o senhor Alberto Chamlata.
Bem, exatamente,
já,
mas pelo menos
deixou a sua opinião. Exatamente. Deixou a opinião dele aí em Caimbambo. Portanto, ele diz que tudo decorreu normalmente, não houve problemas entre mesmo os opositores. entre os opositores, dos dois lados, melhor, os contendores, talvez seja a melhor palavra. Ele disse que as eleições foram justas. É normal que quem tenha perdido reclame, portanto, é a opinião dele. Mayra, parece que... queríamos também esclarecer aos nossos ouvintes e internautas que os programas ao vivo são assim mesmo. E principalmente quando estamos de um país para o outro e com ligações para o interior de Angola, é normal que às vezes, não é normal, mas às vezes as comunicações não são as melhores. Portanto, às vezes anunciamos ouvintes que estão do outro lado, mas problemas de comunicação nos impedem de os ouvir ou eles de nos ouvirem. Mas vamos para as redes sociais que estão ligadas.
É o programa assim. Uhum. Álvaro, só para puxar a brasa à minha sardinha, Benguela tinha que começar primeiro,
vai trazer sardinha.
É? Para... E começou bem.
Sim, começou bem. Começou a participar. Mas, Benguela já está à frente.
Posso dizer que nós nunca tivemos tantos bonequinhos zangados no nosso Facebook Live. Tantas caras zangadas a passarem, que são aqueles gostos, né, que as pessoas colocam.
Gostos que não gostam.
Exatamente. Estes são o contrário do gosto. Mas é mesmo assim, quando se vai ao ringue, alguém há de ganhar, alguém vai perder. Pois bem, Álvaro, aqui no Facebook nós temos, por exemplo, a opinião do Arlindo Charles Lutete, que diz que a CNE é uma vergonha e que ele não volta, ele não está em Angola, com certeza, porque ele diz que não volta ao país nem pintado de ouro. Pois bem, o Jeremias Lubela está em São Petersburgo, está a acompanhar-nos, e também temos aqui a opinião do Gaston AGC, que ele diz o seguinte: o grande problema é que o MPLA consegue até pagar os observadores. E, aliás, estes observadores só estão em Luanda e nas outras províncias não. E o grande número de votos que a CNE está a publicar vem das províncias, sendo ainda que a CNE está desorganizada, porque até os comissários não sabem como foi produzido os resultados. E segue o link, ele partilha aqui um link de contestação dos factos. Pois bem, são algumas opiniões aqui dos nossos
E considerando que temos aí problemas com a comunicação com os nossos ouvintes que se inscreveram, e foram muitos que se inscreveram, também é bom esclarecer, e podem, os nossos ouvintes e internautas podem ir à nossa página. Lá temos informação, por exemplo, sobre 7 comissários da CNE ligados à UNITA e ao MPLA, ligados à UNITA e à CADACE, que ontem deram uma conferência de imprensa em Luanda a se demarcarem dos resultados apresentados ontem pela CNE. É bom lembrar este facto. Está na nossa página, eles dão a opinião deles, dizem que não pertencem ao grupo de escrutínio, no Centro Técnico de Escrutínio, e eles não foram chamados para participar na tabulação dos resultados, portanto que dizem não saberem de onde saíram estes resultados. Também eu comentava o Gaston na AGC quanto aos observadores. No caso da União Africana, não. No caso da União Africana, os observadores estiveram nas 18 províncias em 260 assembleias, mas são apenas 260 assembleias. Quer dizer, em parte alguma, acontece uma fiscalização em cada mesa, em cada assembleia. Naquela assembleia de voto, quem deve estar lá são os partidos e os observadores nacionais. O que a União Africana disse é que havia mesas em que não havia partidos políticos, eventualmente por falta de pessoas ou porque não foram credenciadas pela Comissão Nacional de Eleições para estarem lá, e também não havia observadores nacionais. E antes das eleições, houve críticas de que vários observadores, tanto nacionais como internacionais, não receberam o credenciamento a tempo para estarem nas eleições. Portanto, são atualizações que vamos colocando aqui neste momento que estamos a fazer este programa. Queria convidar os nossos internautas e ouvintes a irem à nossa página, voaportugues.com, ao nosso Facebook, Veu a Português. Lá temos muita informação que está a ser produzida, tanto de um lado como do outro. Parece que temos também o Jack Alberto Mwenge, diz que em Angola houve apenas um fraude. Vinícius Melo, até o dia das eleições, muitos delegados não estavam credenciados. Mayra, temos mais por aí, enquanto aguardamos alguém.
Temos mais, por exemplo, aqui o Estevão Moab e mais uma vez Cabinda a comentar. Ele diz o seguinte: há 15 anos, João Lourenço, num dos comentários, disse: o governo americano não pode interferir nos assuntos internos de Angola, isto é, sobre Cabinda. Hoje é o presidente de Angola. Será que cada vez mais o governo americano vai se distanciando ao problema de Cabinda? Esta é a preocupação do Estevão Moab. Mas também, Álvaro, podemos aqui ler o comentário do João Matos, ele está na Holanda, e ele diz que, infelizmente, a ditadura voltou a triunfar. Nós, angolanos, diz o João Matos, devíamos ter vergonha pelo facto de não termos a capacidade de organizar eleições credíveis. Os resultados até agora publicados pela CNE precisam de ser fundamentados. Como é possível o MPLA ter sido o primeiro a dizer que ganharia as eleições para só depois ter sido a CNE? Desta vez o povo previa sair às ruas, precisa, diz ele, sair às ruas para exigir justiça. Pois bem, Álvaro, isto é o que diz aqui o João Matos, é o que tem dito muita gente pelo nosso Facebook. Esta manhã tivemos muita gente também a comentar no nosso programa Washington Fora de Horas, que é este descontentamento e esta descrença na CNE. Acho que nem tanto o MPLA, o UNITA ou a Casa CE, não estão aqui em causa os partidos, está aqui em causa a CNE. CNE está a ser o alvo de todas as críticas nesta semana eleitoral em Angola.
E vamos aí aos telefones, ver se agora sim conseguimos falar com o Jeremias da Zona, que está na Lunda Norte. Jeremias, boa noite, quase já em Angola. Está a acompanhar-nos, está a ouvir-me?
Sim, corretamente. Estou aqui na província da Luna Norte, acompanhar as eleições gerais de 2017.
É um grande abraço, Jeremias. Obrigado por acompanhar a Voz da América e por estar neste momento no Angola Fala Só. Então, deixe a sua opinião sobre as eleições.
Caso acerca das eleições, o resultado da CNE, estamos em dúvida. Caso o povo angolano, sem dúvida. Mesmo que as eleições serão repetidas, sim, estamos em dúvida. Essas eleições de 2017, os resultados que foram publicados é de 2012 e não 2017. Esse resultado não é nada dos votos que efetuamos nessas eleições, não. A CNE está a esconder as eleições, os resultados. Está a esconder os resultados. E não esses, não. Esperamos os resultados finais de 2017 e não podem voltar a publicar os resultados de 2012, não. Queremos resultados justos e transparentes. É isso que nós pretendemos os angolanos. Senão nós escolhemos Samantuva, número um. Nada, nada a CNE pode nos esconder. Isso que nós esperamos.
Jeremias, diga-nos agora como foi a eleição aí na Lunda Norte, na área onde esteve a votar, como foi o dia, se houve problemas na Assembleia, conseguiu votar sem problemas?
Sim, eu fui votar. Na mesa onde eu votei, sem sombras de dúvida, quem estava na mesa de voto é meu sobrinho. A UNITA saiu a ganhar. Mas quando foram fazer o voto, foram fazer a contagem do voto, eu vi dizer porque a UNITA perdeu um voto a menos. Mas não, a UNITA ganhou na mesa de voto onde meu sobrinho trabalhou. Mas quando foram na CNE, disseram porque perdeu. Não, não vamos acreditar nesse resultado. Não esperamos isso.
Jeremias da Zona, sim, muito obrigado, na Lunda Norte, obrigado por estar aí no Angola Fala Só. Então, agradecemos a sua participação. Continua a acompanhar o Angola Fala Só. Vamos para a Itália? Vamos para a Itália. Vamos lá ver como está a terra do vinho e do queijo. Adão é que está na Itália. Adão, muito boa noite. Itália já é noite também, não é?
É sim.
Quase
sim,
noite.
Já é noite. Boa noite ali à Boa América.
Uhum.
Muito boa noite.
Adão, você não pode votar, não é? Claro.
Infelizmente, as eleições não foram universais. Né? Não foram universais porque nós, os angolanos residentes no exterior, não tiveram o privilégio de poderem participar neste ato, que é muito importante para o país. Né?
Adão, mas como... Vou fazer duas perguntas numa. Já votou alguma vez em Angola, é a primeira. E a segunda, como viu este ato estando longe de Angola? Como é que acompanhou?
É triste responder essa questão porque eu nunca votei. Gostaria tanto que eu votasse, mas ainda não tive essa oportunidade de poder participar nas eleições.
Uhum. E como foi acompanhar as eleições estando fora? Com que meios? Através de que meios? De que forma? Não dormiu no dia 23? Como é que é?
Ora, eu comecei a acompanhar o processo todo das eleições, desde o momento em que foram convocadas até agora, por intermédio das redes sociais, e, sobretudo fui acompanhando as campanhas que eu tenho dito. E eu, no dia 23, não pude dormir porque estava mesmo a acompanhar este processo. E depois da divulgação que foi ontem e hoje, todo o processo foi acompanhando porque também acedia a TPA e a TVZIN. Mas é para realçar que, diria que o processo não foi tão... O processo foi livre. As pessoas foram votar livremente. A juventude angolana é uma juventude que despertou bastante. Despertou bastante, sendo que depositaram confiança em partidos políticos que puderam apresentar as propostas para a governação não melhores. Então, a grande preocupação que eu sinto, que eu vejo, é que os que votaram para os partidos da oposição, e partidos esses que dizem que as eleições não foram livres, não foram justas e não foram transparentes, e dificilmente que os partidos políticos da oposição podem ou aceitam os resultados dizendo que não foram justas, sempre alegam a existência de fraude. Isso aconteceu, um exemplo recente, as eleições nos Estados Unidos, quando o presidente Donald Trump disse que se perdesse as eleições não poderia ter aceite os mesmos. Então, os partidos políticos sempre chamam aqui fraude. Mas a grande preocupação também, eu queria saber, não, por parte desses partidos políticos da oposição, uma vez que a CNE diz que os resultados são mesmo aqueles, que o MPLA ganhou ou venceu as eleições, será que os partidos da oposição poderão tomar posse no Parlamento? Essa é a grande questão, porque já vimos esse episódio em 2012, já vimos esse episódio em 2008, e o mesmo episódio repete-se em 2017. Agora, eles dizem que não aceitam, mas depois, no final das contas, eles aceitam os resultados. Então, o povo, de uma parte ou outra, fica a desconfiar se os partidos da oposição estão mesmo a depender do povo, ou estão com os interesses do povo. O povo depositou confiança a eles e eles não satisfazem o interesse do eleitor.
Uhum. Adão, e também eu sei que escreveu algum artigo sobre a semelhança dos programas dos partidos políticos. Fez uma análise das propostas desses partidos políticos? Há grande diferença no que propuseram?
Não existem grandes diferenças, porque o mundo é dinâmico,
uhum.
As políticas são dinâmicas, e sempre nós vimos que as propostas que os partidos políticos apresentam é proposta para a governação, para desenvolvimento de países. Agora, se os partidos políticos sempre, nas suas propostas, têm a ver com a construção, com a reabilitação, com mais emprego, mas não consegue explicar como é que vão conseguir ter esse tipo de emprego que eles apresentam. Suponhamos que você diz que vamos construir estradas. Claro, a questão de estrada requer pedreiros ou construtores. Esses construtores, depois da estrada ter terminado, ou depois da questão da ponte ter terminado, já não terão mais empregos. Então, precisa de empregos duradouros. Devemos sonhar alto. O sonhar alto é ter mais ter capacidade de implementar um projeto a longo prazo. Por exemplo, construir indústrias destas que poderão dar mais emprego aos jovens, empregos duradouros. Não é construir estradas, construir pontes, que são coisas que todos os partidos políticos, mas é todos os partidos políticos que concorreram a essas eleições, que foram apresentando. São esses projetos que eu vi, que são todos, na sua maior parte, são todos semelhantes. A única diferença é que os outros partidos se tensionam em revisionar a Constituição. O MPLA não, no seu projeto, não queria ou não quer fazer uma revisão constitucional. Mas a maior parte desses partidos sempre queriam que a revisão constitucional fosse revisionada.
Uhum. Muito obrigada. Então, muito obrigada, Dom Agostinho, aí a partir da Itália. É um prazer ouvi-lo. E só temos que... ele fez aqui boas referências e acho que os nossos espectadores também gostaram. Estamos a chegar ao topo da hora, não é assim, Álvaro?
Já, vamos chegar ao topo da hora. Daqui a pouco estaremos na média. Portanto, podem nos acompanhar aí em, já no norte de Angola. Eventualmente teremos o pessoal de cabina, que a partir de agora começam a acompanhar a Voz da América. Vamos para descansar os ouvidos apenas com este som. E a Daniela Steste, que está do outro lado, com a tentar outros telefonemas. Regressamos dentro de 15 segundos para atualizar a notícia e retomar o contacto com os nossos ouvintes e os nossos internautas. Voz da América, são neste momento 18 horas em Angola. Continuamos aí a acompanhar o Angola Fala Só. Queremos lembrar que a partir de agora transmitimos em 1530 MHz, também em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Estamos no Facebook Live, mas também pode acompanhar a nossa página voaportugues.com, lá estamos em áudio, e pode comunicar-se connosco através de todas as plataformas digitais. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, aqui na apresentação com
Mayra de La Salette.
Surpreendi com Mayra de La Salette. Do outro lado do aquário está Daniela Steski, que está na produção também. Mariano Bartolomeu na realização aqui no Facebook Live. Dentro de meia hora teremos o Amancio Miguel com mais notícias. Vamos falar sobre a crise no MDM, no terceiro maior partido de Moçambique. Parece que as coisas começam a complicar-se. Já há um líder que disse que vai abandonar e criar um outro partido. Temos reações e vamos também acompanhar vários outros assuntos, igualmente no Brasil e em São Tomé e Príncipe, onde foi apresentada a nova imagem do Dobra, a moeda São Tomense, que vai entrar em vigor com uma versão atualizada a partir de janeiro. Mas vamos recapitular então os dados de Angola. O que temos até agora, o MPLA, segundo os dados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições no seu site, conquistou 61,82% dos votos, o que representa 150 deputados. Desta forma, o MPLA consegue a maioria qualificada ao obter mais de 2/3 dos parlamentares. 2/3 são 147, MPLA teve 150, mas perdeu 25 deputados em relação a 2012. A UNITA, por seu lado, vai passar a ter 51 deputados, mais 16 do que em 2012. A Casa CEE duplicou a sua presença, sobe de 8 para 16 deputados. PRS perdeu um deputado de 3 para 2 e FNLA também perde um deputado, descendo de 2 para 1. Até há momentos, a abstenção cifrava-se nos 23,43%. Um dado interessante é que a abstenção é superior aos votos da oposição juntos. Portanto, é um dado interior que vamos estar acompanhando nos próximos dias a fazer análise desses resultados. É bom lembrar que os resultados ainda são parciais. Os resultados definitivos apenas são apresentados no dia 6 de setembro. Mas até lá, há muita informação que nós vamos passar na Voz da América. Lembrando que temos na emissão de rádio, estamos no Facebook Live, Twitter, Instagram, Snapchat, tudo que é rede social, a Mayra coloca a VOA Português, portanto estamos lá presentes e é bom não esquecer que estamos aqui no Angola Fala Só hoje com o microfone aberto, convidando ouvintes e internautas a interagir. Enquanto aguardamos o telefone...
Estamos no telefone, temos da Rússia.
Não estou a ouvir.
Temos da Rússia.
É que a Dani está a falar em russo, por isso não ouvi.
Temos o Isidoro Poba Júnior, ele é um estudante angolano, está na Rússia. Muito boa noite, Isidoro.
Boa tarde para vocês.
Ok.
E boa noite para quem está em Angola, né?
Exatamente. Isidoro, como é que viu esta semana eleitoral em Angola? E uma vez que não pôde também votar, não é?
A princípio, né, ficamos muito tristes, não só eu, mas todos nós que estamos na diáspora. É uma questão muito triste por não termos essa possibilidade em poder votar. Mas já foi feito. Agradeço pelo clima, né, o clima de paz. Durante o dia 23, no momento de voto, esse clima de paz que reinou, de facto, agradeço bastante pela organização da CNE em todos os momentos, tudo que decorreu. Tudo bem que houve algumas falhas, mas permite-se falhas em tudo que o homem faz, tem essas falhas, e eles corrigiram essas falhas no momento certo. Agradecemos isso pelo trabalho que a CNE fez tudo bem, mas só que durante esse momento só de, em que eles foram para votar. Depois disso, o que vem é uma lástima. É muito triste o que se vive hoje, nesse momento, em Angola, pelos resultados que temos vindo a ver nas redes sociais e ouvir as pessoas que vão comentando por aí. Porque os resultados, na verdade, não correspondem com a realidade. Os resultados publicados não correspondem com aquilo que as próprias pessoas que participaram nesse processo estão todos surpreendidos. Surpreendidos porque ninguém sabe de onde veio ou de onde vieram os resultados nesse caso. Na verdade, é uma tristeza enorme para todos nós.
Isidoro, muito obrigada e espero que o Isidoro continue ligado a nós e também nos vá dando notícias de como é que a diáspora aí na Rússia, os estudantes aí na Rússia estão a acompanhar este processo. Álvaro, antes de passarmos ao próximo ouvinte ao telefone, só para dizer que, por exemplo, aqui do a partir de Luanda temos esta mensagem pelo WhatsApp do António Valuala, que diz o seguinte: no dia do voto, alguns delegados de lista da oposição não foram credenciados. Mesmo assim, o MPLA perdeu em Luanda. Por outro lado, os resultados finais de cada Assembleia de Voto não foram afixados por vergonha da derrota do MPLA. Portanto, esta é também a opinião de alguém que esteve atento ao processo.
O chefe da missão da União Africana referia-se a este aspecto, disse que em algumas assembleias de voto, das 260 que eles visitaram, alguns resultados não foram fixados depois da contagem, embora na maioria das assembleias visitadas pelos observadores da União Africana, os resultados foram fixados, mas há várias mesas, assembleias onde os resultados não foram de facto fixados. Vamos então para o AMBO. Do outro lado do telefone temos o Miguel Calei. Miguel, espero ter lido bem o seu nome. Boa noite.
Alô, Miguel? Se o Miguel não nos está a ouvir ainda, não está ligado a nós, talvez um bocadinho mais acima, um bom bocado mais acima, no Ouija, Jorge Gomes, está a ouvir-nos?
Sim, sim, estou presente.
Ora, isso é que importa. Muito boa noite aí no Ouija. Como é que está a terra do café?
Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Sim, sim, está a ouvir-nos? Nós já o ouvimos.
Sim, sim.
Muito bem.
Estou a ouvir.
Então conte-nos lá como é que correu o dia de voto e como é que estão agora os habitantes do Ouija a acompanhar todo este processo dos resultados.
Muito bem. Para dizer que as eleições aqui no dia de voto, aqui dia 23 de agosto, aqui no Ouija, as eleições é uma barbaridade. A CNE, quer dizer, vinha trabalhando com uma estratégia de, portanto, poder excluir os partidos políticos, não credenciamento dos delegados das listas. Praticamente eu até fiz e votei no município de Sanza Pombo, sou um delegado, mas os credenciais para sair, houve mesas que ficaram sem delegados, que não foram credenciados. Isso é o objetivo, é a CNE quem fez isso. E para vermos, quer dizer, o processo da CNE não conduziu devidamente o processo das eleições aqui em Angola. E isso pode trazer algumas convulsões. Isso pode provocar mesmo isso. Só para vermos os resultados pronunciados ontem pela porta-voz da CNE a nível nacional, logo ultrapassou a 100% e tal. Para hoje recuar de 64,57, hoje recuou, está a 61%. E temos também algumas três províncias aí que ainda não conseguiram de votar. Como é possível que ela fixou já um resultado daquele, que hoje já tem que ser mesmo assim? A CNE, quer dizer, portanto, o processo não foi bem organizado. Organizaram, mas é só mesmo para poder, portanto, criar o povo que querem, portanto, mudar numa página da história do país. Mas pelo que a CNE, nem sei se está cumprindo a ordem lá da Casa Militar, o que é, mas o mais certo, ele está cumprindo mesmo a ordem lá. Senão as eleições não correu devidamente. Aquelas manobras que ele utilizou em 2008, 2012, muitos eleitores foram, portanto, desviados e confirmaram os seus cartões para poderem votar aqui nos locais onde eles estão, onde eles confirmaram, mas pelo que esses foram viajados, portanto, para poderem ir votar distante de outros municípios.
Senhor Jorge...
Alguns até no Luanda.
Senhor Jorge...
Do gênero. Então, houve muita abstenção. É um método utilizado da Cifica em 2012. Se tornou mais a ser utilizado desta vez nas eleições de 2017.
Senhor Jorge, consegue dizer-nos...
Os partidos políticos de oposição foram anegando que não, essas empresas... Não foram contratados pela lei, mas mesmo assim, a CNI não quis recuar da posição. Mesmo com a manifestação feita pelo partido maioritário da oposição, a CNI não quis recuar. É só mesmo arrancar. Arrancou e depois, por fim, os resultados não vão bem. As coisas não vão bem.
Senhor Jorge,
o processo não correu bem.
Senhor
o credenciamento aos delegados da lista não correu bem.
Senhor Jorge, está ouvindo?
Isso generalizou-se quase por todo o país.
Senhor Jorge, ouça-nos um bocadinho. Senhor Jorge,
estamos confiados com os resultados pronunciados pela CNI.
Senhor Jorge,
podemos contestar.
Ouça-nos um bocadinho.
As direções dos partidos políticos poderão se pronunciar.
Muito obrigada, Senhor Jorge. Nós queríamos fazer-lhe mais perguntas, mas assim fica mesmo muito complicado, porque há mais gente na linha.
Se não nos ouve, não podemos.
Exatamente.
Eu ia fazer-lhe uma só pergunta, gostaria que me respondesse rapidamente, em 10 segundos. Foi delegado de que partido e se conseguiu exercer o seu papel ou não?
Diga.
O senhor foi delegado de algum partido, não é verdade?
Sim, sim.
Conseguiu ser credenciado ou não? Não conseguiu, teve dificuldades.
Eu fui credenciado, mas aos meus companheiros não foram credenciados.
Uhum. Tá bom, senhor Jorge Gomes.
O meu credencial saiu, mas aos meus colegas os credenciais não saíram.
Está bem, Sr. Jorge Gomes, muito obrigado. Desde o UIS, muito obrigado por ter dado a sua opinião. Obrigado por estar no Angola Fala Só. Agora vamos regressar ao Uambo, né?
Vamos ao Uambo.
Temos
ao Uambo.
O Aliandro, se bem entendi, na linha. Aliandro, gostaria de primeiro dissesse como foi o dia de votação e qual é a sua opinião sobre esse processo.
Alô, Sr. Aliandro? Alô?
Caiu.
É verdade, também não conseguimos ouvir, mas Álvaro, nós temos que dizer aqui, estamos a ignorar um bocadinho o Facebook.
Vamos aos Facebook.
Exatamente, com estas chamadas todas, mas também lembrar aos ouvintes que têm que nos ouvir também. É Angola Fala Só, mas têm que nos ouvir também, que é para nós termos a oportunidade de colocar questões para percebermos melhor como é que foi o ambiente na região de onde nos falam. Pois bem, o Faria Rafa diz o seguinte: vocês, a comunidade internacional, estão a fazer passar a mensagem que tudo foi bem. Não sejam tão insensíveis a legitimar o partido que maltrata o seu próprio povo, o MPLA, diz o Faria Rafa. O Kumbisa Katenga diz que nos vai enviar um link, ora muito bem. Qualquer informação que nos querem enviar, podem enviar-nos pelo nosso Facebook ou pelo nosso WhatsApp. É mais 1-908-652-4584. Temos também aqui muita gente a dizer que foi fraude. Gente em Angola e gente fora de Angola a alegar fraude. O Ludia Iankulo André diz: sejamos serenos, a UNITA e a Casa CE virão repor a verdade dos factos. E eu pergunto, Dani Steski, já temos alguém em linha? Temos alguém em linha. Senhor Carlos, da província do Zaire, Álvaro.
Senhor Carlos, está do outro lado, está ouvindo-nos bem?
Sim, está tudo bem, está.
Ah, anda tudo bem. Então, queremos saber a sua opinião sobre as eleições. Começar por perguntar como foi o dia lá no Zaire, se votou, se não teve problemas, e qual é a sua opinião sobre esse processo?
Tá, sobre o processo, eu acho que o processo passou-se num clima de paz. Tudo ocorreu muito bem. Houve massa populacional nas urnas aí votar, concretamente. O que nós estamos a ouvir, acho que a oposição teve mais votos, segundo a reclamação dos jovens, porque a massa populacional que vai sempre às urnas, conforme as percentagens saíram, os jovens não estão contentes com esta situação, estão contra. a maioria dos jovens estão contra os resultados, conforme eles estavam a pensar.
E o que é que acredita que vai acontecer nos próximos dias?
O que vai acontecer nos próximos dias? Eu acho que, conforme os partidos da oposição estão a contestar nos resultados, poderá acontecer um problema. Não sabemos a solução, porque qual a solução que será sobre os partidos que é políticos.
Muito obrigado.
Mas estão a contestar sobre os resultados.
Sr. Carlos, muito obrigado por ter se inscrito aqui no Angola Fala Só. Obrigado por ter participado. E vamos aqui atualizar as informações. Neste momento, a UNITA está a dar uma conferência de imprensa em Luanda e está a tomar uma posição em relação aos dados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. É bom dizer também que há momentos falou o secretário do Buró Político do MPLA, João Martins, a acusar a oposição de criar ondas para impedir que esse processo termine de forma tranquila, já que a oposição está a levantar queixas em relação à Comissão Nacional de Eleições, mas não apresenta provas. Agora, a coligação Casa CE recusou hoje validar os resultados provisórios das eleições gerais angolanas, alegando violações à lei eleitoral e não põe de parte uma via legal para impugnar a votação. Tudo o que resulta de uma violação da lei é inválido. Esses dados não têm qualquer valor. Agora, o problema da sua impugnação por ora, o que estamos a fazer, é alertar a opinião pública nacional e internacional. O que vier depois, na devida altura, nos pronunciaremos. Mas a verdade é que não nos vamos deixar enganar. Disse hoje o vice-presidente da formação, o almirante André Mendes de Carvalho Miau. A Casa convocou um Conselho Presidencial, o máximo órgão da coligação entre congressos, que deve-se realizar entre hoje e domingo. O encontro, há momentos agora, parece ter sido cancelado e vai ser anunciado uma reunião nos próximos momentos. O que é certo é que deverá haver uma posição logo depois dos resultados finais, que poderão ser anunciados na próxima quarta-feira, segundo a Comissão Nacional de Eleições.
Portanto,
são atualizações, estão notícias, estão a acontecer neste momento e que estamos a trazer aqui à nossa audiência.
Pois bem, mais uma atualização e eu peço, por favor, não liguem para o WhatsApp da VOA. Não aceitamos chamadas neste momento porque é impossível proporcionar a todos os ouvintes que essa chamada seja ouvida. Portanto, se quiserem falar connosco, enviem-nos mensagem, mas não liguem para nós. Interfere, de facto, com toda a dinâmica do programa. Outra coisa, nós recebemos agorinha pelo WhatsApp uma mensagem do Sr. Kamalata Numa, que diz que o deputado Adalberto garantiu que a UNITA está a processar todas as atas síntese para depois confrontar a CNE com dados incontornáveis. E é esta a mensagem que nós recebemos no nosso WhatsApp e que vem da UNITA, no fundo, não é?
Conferência de imprensa que está a dar neste momento.
Exatamente. Nós já temos outra pessoa em linha, é o Sr. Afonso Lubembo, e é um angolano em França.
Sr. Afonso, está acompanhando-nos? Bonjour. Ou bonsoir.
Bonsoir. Alô? Nós para França e para a Itália não temos tido problemas, ou para a Rússia. Mas desta vez, pelos vistos, as coisas não estão fáceis. Eu posso aqui ler outra mensagem aqui do Celso Morrongo pelo Facebook Live, que diz que os resultados anunciados pela CNE não obedeceram os princípios plasmados por lei, logo não devem ser legítimos. A CNE, em conformidade com o MPLA, não estão a respeitar a vontade do povo. Esta é a mensagem de Celso Morrongo.
E antes de irmos a Bié, queria passar também uma informação que acaba de sair. A missão de observadores do Fórum das Comissões Eleitorais dos países da CADC, portanto, da África Austral, concluiu que as eleições gerais em Angola foram democráticas, mas recomendou um processo eleitoral inclusivo para quem vive no estrangeiro. A posição consta da declaração preliminar desta missão, que iniciou os trabalhos em Angola a 12 de agosto para observar eleições gerais. Na perspectiva da missão, houve um ambiente conducente que prevaleceu na realização de eleições democráticas, mas pede que as autoridades angolanas revejam a lei para que os angolanos que estão no estrangeiro possam votar, aí então a responder ao pedido do Pogba e também do Adão. Vamos então para o Bié. Do outro lado está o Sr. Celestino. Sr. Celestino, boa noite. Também dificuldades
de
comunicação.
Alô, Sr. Celestino Mayamba. Pois é, enquanto o Sr. Celestino não se liga, o nosso número do WhatsApp é +1 908-652-4584, mas chamadas não. Apenas mensagens, por favor, porque nós não conseguimos atender as chamadas. Dani, já temos alguém?
Temos o Sr. Afonso da França, que está em linha. Sr. Afonso, boa noite lá na França. Então, tudo bem? Como tem acompanhado este processo eleitoral em Angola?
Sim, muito boa noite. E muito obrigado pela oportunidade. De facto, nunca fui tão interessado em acompanhar as eleições, mas desta vez fiquei tão atento desde o início na propaganda e até hoje estou, às vezes, quase que fico sem fazer nada só para acompanhar o relatório. Primeira coisa, não sei, muitos estão a agradecer à CNE, mas não sei se eu devo agradecer à CNE. Eu acho que eu devo agradecer à postura do povo, da população que decidiu em se comportar bem, porque a CNE já desde o início não queria de credenciar alguns fiscais dos partidos da oposição e, quer dizer, é já uma coisa negativa que na organização já é uma falha, porque já é um princípio de uma desordem. Se você forma um grupo para fiscalizar e depois não lhes deixa de trabalhar no sentido que não dás o credenciamento, estás a criar desordem, digamos, uma desordem premeditada. E a outra coisa que eu admiro é muita gente, principalmente nós que estamos fora do país, tem meu colega Adão que falou há alguns minutos, que tentava às vezes criticar a oposição. Eu agradeço e louvo a oposição, trabalhou muito. A UNITA, a Casa C, muitos de facto fizeram um esforço que até muita parte do povo teve aceitação desses homens. Mas, infelizmente, é que, não sei, aquilo que eu digo sempre é que não sei se é possível fazer um estudo das eleições em África. Eu, por exemplo, queria fazer um estudo à comparação das eleições de 2012 e 2017, mas é impossível. A demonstração, digamos, da falha é visível, que alguns dados são de 2012, que se usou para apresentar em 2017, como é que poderemos saber quantas abstenções tivemos, quantos votaram, quantos não votaram? E muitos negam isto, porque a oposição só sabe criticar em cada ano, em cada época das eleições, sempre dizem que houve fraude, mas demonstram. Não é que sonham, vêm e demonstram as coisas. Os intelectuais devem pensar nisto. Então, praticamente que as eleições em Angola, mais uma formalidade para a comunidade internacional ver. E os nossos observadores que foram enviados, eu acho que não sei se estavam só fixos nos quartos dos hotéis onde estavam hospedados, onde só tinha o canal da TPA, então não poderiam ver outras falhas que o próprio povo estava denunciando desde o início do processo. E, infelizmente, dou força à oposição que faça, continue a trabalhar, que façam algo, pelo menos para demonstrar essa falha, porque o povo fez muito para votar na mudança, mas infelizmente não conseguiu, o povo votou e o outro fez-se de mais vivo e apoderou-se, digamos assim, da mudança do povo para continuar mais 5 anos de sofrimento do povo. Nós na Europa estamos a sofrer, muitos estamos a vir, mas comemos na cara das caritas, porque os que têm dinheiro não chega. Se alguém consegue receber dinheiro na Europa, é porque é o pai do MPLA, é o pai do governo. O dinheiro chega facilmente, mas quem não tem do governo, não chega o dinheiro. Devemos ir nas caritas e comer. Devemos ir aos estudos, como é que você faz para pagar? Deve fazer o trabalho, se quiser. Você luta, faz de tudo, perde a vergonha, porque está em fora, o que é em jogo é a formação, estudo, porque o nosso país está, digamos, não é para todos os angolanos, é para alguns.
Sr. Afonso, muito obrigado.
Para eles.
Muito obrigado pela sua participação.
É oposição...
Estimado Afonso, muito obrigado pela sua opinião, mas estamos já a 6 minutos do final do programa. Queremos também atualizar alguma informação, porque as pessoas estão a acompanhar. E como já tinha lido, a KCS pronunciou oficialmente, André Mendes Carvalho Miau disse há pouco em conferência de imprensa em Luanda que os resultados são ilegais e falsos, e ele disse que vai apresentar provas e vamos esperar na oposição. Admitiu, inclusive, que a KCS pode impugnar as eleições. Temos há momentos, saiu também um comunicado da União Europeia. É bom lembrar que o governo angolano não credenciou credenciou observadores da União Europeia para acompanhar as eleições. Em comunicado, a chefe de diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, saudou o clima pacífico em decorrer das eleições e defendeu a importação de um processo ser concluído com total transparência, destacando que se tratou das terceiras eleições gerais desde que a paz foi restabelecida e que elas representam um importante momento de transição política no país. A porta-voz da União Europeia não fez qualquer referência aos resultados, ainda que provisórios, disse apenas que os eleitores foram às urnas, demonstrando o seu compromisso com a democracia. E vamos para Bié. Parece que já temos do outro lado o Sr. Celestino Mayamba. Temos apenas 5 minutos para terminar o programa.
E ainda
pedir
temos outro ouvinte em linha.
Que é da Huila. Ia pedir ao Sr. Celestino que um minuto nos diga como está a acompanhar esse processo. Obrigado. Assustou-se, Celestino, com o minuto que eu lhe dei?
Esperou demasiado.
Vamos ao Huila.
Senhor Armando, muito boa tarde, boa noite.
Armando também estava lá, caiu
também. Exatamente, bom. Álvaro, se calhar foi porque nós dissemos que já estávamos a caminhar para o fim.
Ainda temos 5 minutos.
É verdade. Arlindo Candeia diz, pelo Facebook Live, o povo fez a sua parte e o que os partidos resolvam, o povo espera pela verdade, não importa quem vença. Não importa quem vença o melhor. É assim. José Sobral diz que as eleições aqui em Angola foram uma autêntica fraude e os partidos da oposição têm que procurar o método para chegar ao poder na África. Eleições não derrubam ditadura. Pronto, eu baralhei-me aqui um bocadinho porque estou de facto a ler a mensagem a chegar no momento. Aí ele diz que as eleições não derrubam a ditadura, no final, que isto não resolve nada. Os resultados lidos foram simplesmente para ver a reação do povo, mas como somos um povo educado, pedimos à comunidade nacional que nos ajudem, diz o Fernando Augusto Uanhágua. Álvaro, mais alguma atualização? E eu peço, por favor, que não nos liguem pelo WhatsApp, mais uma vez, não nos liguem pelo WhatsApp, porque nós não podemos atender quando estamos no ar. O Nsundalelo diz, boa tarde, a CNE parece-nos sequestrada e está muito à margem das suas próprias normas ou lei. Ela precisa de ajuda.
Portanto, são opiniões dos nossos internautas. Queremos lembrar que daqui a 4 minutos iremos continuar a nossa emissão e vamos ter uma recapitulação da situação em Angola. Também o MPLA reafirma a satisfação com a última atualização dos resultados. Casa CEE promete eventualmente impugnar as eleições. A UNITA está a pronunciar-se, diz que vai apresentar provas. Vamos ter, portanto, um desenvolvimento enorme desses resultados. Mas é interessante que em Angola o Partido no Poder fica por agora com 101%. Há dias no Ruanda vimos uma eleição em que o Partido no Poder teve 98%.
É verdade.
Ruanda é considerado uma das melhores democracias em África. Portanto, as coisas às vezes não são como apresentam e às vezes não são tão más como pensamos que sejam. Observadores da União... Bom, já avançamos com observadores da União Africana recomendam medidas para equilíbrio na cobertura eleitoral por parte da imprensa pública. Estamos já a caminhar para o final. Não sei se temos mais alguém em linha. A Daniela está a tentar mais um contacto. As ligações não estão boas hoje. Temos alguns comentários lá, não é, Maria?
Tomás Samuchito diz que a UNITA e a Casa CE não podem engolir esta batota porque, pelo que ele sabe, jovens apostaram e confiaram os seus votos para o equilíbrio da Assembleia Nacional, se não vão desmoralizar os seus membros.
Portanto, são opiniões que estão a chegar. Queremos lembrar que temos muitas informações sobre Angola, muitos vídeos também enviados pelos nossos correspondentes em Luanda, em Malanje, no Namibe, também em Benguela, em que podem acompanhar-nos na nossa página de Facebook, VOA Português, também no nosso site, voaportugues.com, igualmente no Twitter, no Instagram, no Snapchat. Quem mais, Maira? Temos mais por aí mais alguma rede?
Twitter, Snapchat, Instagram,
temos o Subio, gritamos também.
E temos naturalmente o nosso WhatsApp, mas por favor, não tentem ligar-nos durante o programa. E nós já estamos a chegar ao fim, não é?
Estamos a chegar ao fim. Daqui a pouco estará aqui o Amâncio Miguel no outro estúdio, Estúdio 8, para acompanhar com notícias de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe. Também vamos falar sobre o Brasil e notícias internacionais. Também na última meia hora iremos ter uma conversa com Gusto dos Santos, produtor e realizador angolano, que fala sobre o documentário Caminhos de Benguela.
Os caminhos de ferro
de Benguela. Outra vez vamos para a terra da Meira.
CFB.
E ele também fala sobre a produção em Angola. Diz que não há dinheiro para a produção cinematográfica em Angola e em África. Parece que não temos mais ninguém do outro lado. Queremos então agradecer a todos que estiveram aqui acompanhando o Angola Fala Só. Na próxima sexta-feira iremos retomar com um convidado através do telefone e por com certeza será também o rescaldo dessas eleições. Já vou lembrar que a CNE já apresentou resultados quase na sua totalidade, mas na próxima quarta-feira vai apresentar os resultados definitivos e a oposição promete apresentar provas de críticas quanto aos resultados apresentados pela CNE. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade, do outro lado do Aquário esteve a Daniela Stesky na produção, o Mariano Bartolomeu a que fez aqui a realização do Facebook Live, Mayra de La Salete chegou aqui ao microfone, também atualizamos através das redes sociais. Mayra, vamos ter um bom fim de semana e agora o Ramos Miguel vai continuar a conduzir a emissão.
O Amâncio Miguel e este foi o Angola Fala Só.
Eu disse Amâncio, não é? É Amâncio Miguel.